E hoje, em nossa programação de jornalismo, nós vamos conversar com o delegado Marcos Muniz Veloso. Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Espumoso e vamos falar sobre um assunto que não é novidade, delegado, mas, infelizmente, algumas pessoas, elas ainda estão desrespeitando a lei. E a gente gostaria de trazer você hoje para o programa para falar um pouquinho para a gente qual que é a penalidade que a pessoa pode ter referente aos casos de coronavírus. A pessoa que positivou para coronavírus, ela tem que ficar em isolamento. Ela, sua família e as pessoas com as quais ela teve contato. Mas aqui no município, não é só aqui, em outras cidades do Brasil também está acontecendo isso. A pessoa positivou para coronavírus, em vez de ficar em casa, ela está saindo na rua como se nada tivesse acontecido. Gostaria que você falasse para a gente qual que é a penalidade para casos como esse, caso forem notificados na delegacia aqui de Espumoso. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, todos os habitantes aqui da cidade de Espumoso. É uma satisfação conversar mais uma vez com a rádio. É importante explicar para a comunidade que existem dois tipos, tá, no código penal, e que um dos tipos é de muita gravidade. A pena é muito alta. Eu faço questão de explicar esses dois crimes aqui para a cidade de Espumoso e para as pessoas terem uma noção de que o absurdo, para mim, um indivíduo que contraiu, infelizmente, o coronavírus e ele sai de sua residência, para mim, é um absurdo que é crime. É um absurdo tão grande que é crime. É um indivíduo que não tem sequer respeito ao próximo, né? Já que eu não sou médico, e muitos dos ouvintes também não são médicos, mas sabemos ao longo de metade desse ano, praticamente, que esse vírus ele pode ser letal contra um indivíduo que aparentemente tem bastante saúde, como ele pode ser completamente até assintomático um indivíduo que possui sobrepeso, que possui alguns problemas e tudo mais. Sabemos que a maioria dos casos é o inverso, mas que pode acontecer também algumas raridades, né? Então é importante explicar, Adriano, para as pessoas, aquele indivíduo que infringe determinação do poder público, ou seja, aquele indivíduo que contraiu, infelizmente, o coronavírus e foi notificado pela prefeitura, e caso esse indivíduo saia de casa, porque ele foi notificado para permanecer em casa, para se tratar do vírus em casa, caso ele saia de sua residência, ele pode vir a cometer dois delitos, Adriano. Um delito, que é o mais leve, é o previsto no artigo 268 do Código Penal. Ele tem o nome de infração de medida sanitária preventiva. Então, ou seja, o indivíduo contraiu o coronavírus, foi notificado e ele sai de sua residência e tudo mais, cometeu o crime. O fato dele sair da residência dele já cometeu o delito, tá? É bom explicar isso. Então, a pena é de detenção de um mês a um ano, ou seja, ele vai responder um termo circunstanciado, possivelmente vai ter uma transação penal, né? E vai fazer com que ele seja penalizado por esse crime.
Isso só de sair de casa?
Só o fato de sair de casa, porque esse crime é um crime de perigo abstrato, ou seja, não precisa comprovar de fato que alguém contraiu o coronavírus em virtude do rapaz ter saído de sua residência, né? Do rapaz que eu digo, né, uma forma de falar, do indivíduo. Agora tem outro crime, que é um crime de perigo concreto, que nós chamamos no direito. Ou seja, nós precisamos ter uma comprovação. Vamos supor, Adriano, que um indivíduo ele tem uma loja. Um indivíduo possui uma loja e, infelizmente, contraiu o coronavírus. Ele foi notificado e permaneceu em sua residência, tá? E ele desobedece. Só o fato dele desobedecer essa notificação, conforme falei, ele vai praticar o crime do artigo 268. Porém, vamos supor que ele infecte duas pessoas ali na loja dele. E isso a gente é muito fácil comprovar através de testes que são, até os testes particulares, eles são necessariamente direcionados para a Secretaria de Saúde. Né? Então, esse indivíduo sai de sua residência, vai lá na tua loja lá e infecta dois funcionários dele lá com o coronavírus. A gente já vai para outro crime, que é o 267, que é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Aí as pessoas estão achando que é brincadeira, infelizmente não é brincadeira. A pena de reclusão de 10 a 15 anos. A pena é muito alta. E vamos supor que, infelizmente, este indivíduo que desrespeitou uma notificação da prefeitura, saiu de sua residência infectado com coronavírus, infectou duas pessoas em sua loja, e uma dessas pessoas da loja vem a morrer, a pena dobra. A pena vai para 30 anos de reclusão. Ah, mas delegado, o indivíduo é trabalhador, ele não é bandido. A gente não está falando aqui se o indivíduo é bandido ou é mocinho. A gente está dizendo se o indivíduo vai respeitar ou não vai respeitar a medida de isolamento imposta pelo poder público corretamente em virtude de um vírus que ele é de fácil propagação. Então, ao longo dessa pandemia, desde março, eu vou falar o que eu falei na rádio lá em Itapera, mais uma vez. A gente, se for falar bem o português claro, se nós formos dizer que nós tivemos uma quarentena, nós não tivemos quarentena nenhuma. Entendeu? Nós não tivemos quarentena nenhuma. A vida aqui nossa no interior foi praticamente normal. Algumas semanas ali e tudo mais, bem poucas, teve algumas restrições e vida seguiu. Então, um indivíduo que, mesmo diante dessa não quarentena que nós tivemos, quarentena, eu conheço gente, como todos sabem, eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou natural de Niterói, eu conheço amigos meus que estão em casa trabalhando há 5 meses. Trabalhando de casa. Isso é quarentena, com os filhos em casa. Isso é quarentena, que não podia sair. Agora eles estão começando a permitir sair lá e tal, enfim. Então isso para mim era uma quarentena, onde as pessoas estavam em casa. Enfim, nós não tivemos isso. Né? Se eu não vou dizer se isso é bom ou ruim. O que ocorre é, o indivíduo que é infelizmente infectado pelo coronavírus e é notificado pelo órgão da prefeitura, vai ficar em casa. Nós já temos um inquérito instaurado, tanto na cidade de Espumoso quanto na cidade de Itapera, para averiguarmos se as pessoas não vão obedecer à notificação realizada pela prefeitura. E as penas são exatamente essas que nós estamos falando. Se a pessoa vai arriscar, não vai dar nada, tudo mais, isso na verdade eu também não sou o dono assim do livre-arbítrio das pessoas, mas cada um que responde pelas suas consequências também.
É, pode ser que uma pessoa não seja pega, né, mas a comunidade está vendo, até porque hoje a gente vive na cidade do interior, cidade pequena, né, delegado? Todo mundo conhece todo mundo, então fica mais fácil identificar essas pessoas. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é que se essa pessoa contraiu o coronavírus, ela tem que ficar em isolamento com a sua família, né? Se a pessoa mora com mais 5 pessoas dentro da sua casa, essas 5 pessoas têm que ficar em isolamento mesmo, não sabendo se as outras pessoas foram contaminadas ou não. Tem que cumprir um protocolo. Outra, não pode receber pessoas em casa. Muito menos pessoas que para si trabalham, né? Como uma faxineira, um jardineiro. Isso é importante que se diga também, porque às vezes a pessoa contraiu o coronavírus, mas está recebendo a pessoa que faz o trabalho ali de jardinagem, que faz o serviço da casa, e isso não pode.
Isso é importante você mencionar isso, Adriano. Vamos supor, vamos falar exemplos práticos, né? O indivíduo tem ele e mais 5 pessoas em casa. Ele, a mulher e 3 filhos. Né? E aí a mulher foi infectada, infelizmente foi infectada. Todo mundo tem que ficar em casa. Não existe a possibilidade de, minha mulher está infectada e eu não, então eu vou sair. Não, todo mundo tem, é assim que o vírus se propaga. Então, as funcionárias da casa, que porventura venham trabalhar na casa, na faxina ou no jardim e tudo mais, também não é para irem na residência. A notificação é para o isolamento, vai incorrer em crime igual. tá? Porque a notificação é para o isolamento da casa, dos habitantes da casa. Se esse morador recebe uma funcionária, um jardineiro para trabalhar na sua casa, ele está incorrendo no crime também. Também. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em esclarecer, porque como é uma situação nova, e a gente até entende, no sentido de que ninguém nunca viveu isso, mas não há desculpa para que o indivíduo possa tentar driblar uma situação que é grave a partir do momento que ele foi notificado. E eu tenho comigo algumas notificações, e as notificações estão bem claras no sentido de que o indivíduo precisa ficar em sua residência até que, se Deus quiser, o vírus passe e aí ele não consiga mais, ou ele não possa mais infectar ninguém. Então não existe essa desculpa na delegacia: ah, delegado, eu não sabia. Não existe isso. Não existe isso por dois motivos. Primeiro, pelo excesso de informações que todos nós temos em relação a esse vírus. E segundo, em virtude da notificação, que é bem clara quando ela notifica o indivíduo a permanecer com a sua família em sua residência.
Tá certo. Delegado, para a gente finalizar, há um tempo atrás nós conversamos aqui na nossa programação e na oportunidade estava junto com a gente a promotora Suzane sobre as listas que andaram circulando no município. Aparentemente parece que parou. Se tem alguma investigação sobre isso em andamento, mais denúncias que a delegacia possa ter recebido depois daquela nossa entrevista?
Parou, com certeza, porque a partir do momento que alguns indivíduos são punidos, e alguns foram punidos, porque nós conseguimos descobrir alguns, as pessoas se retraem, né? No sentido de não querer cometer o delito. Então, esses termos circunstanciados foram encaminhados já para o Poder Judiciário. A gente recebeu, logo depois daquela reportagem, algumas pessoas foram lá na delegacia e se manifestaram e tudo mais. E a Polícia Civil, ela trabalhou no sentido de apurar alguns autores e, de fato, conseguimos. E por isso que no meu entendimento, né, por isso que parou. Se voltar a acontecer, com certeza a gente vai fazer a mesma coisa e vamos punir quem quer que seja que propaga essas injúrias, né, sobre terceiros, sobre outras pessoas. No meu entendimento, é uma falta do que fazer muito grande, um tempo ocioso, e aí a pessoa acaba cometendo esses delitos.
Delegado, e aquilo que comentávamos naquele dia, né? Pode ser que essa pessoa nem inventou essa lista, ela só compartilhou, né? Então, nesse ato de compartilhar, ela já está junto no bolo, né?
Só o fato dela compartilhar essa lista, ela ajuda a propagação do crime. Então, quem comete o crime, tanto é a pessoa que faz ali a lista e tudo mais, que comete, né, o crime, vamos dizer assim, mas quem propaga também comete o delito, né? Então, com base em alguns prints, a gente conseguiu identificar alguns autores e eles já foram identificados e indiciados também.
Delegado, obrigado pela sua participação no programa de hoje, até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, eu me coloco à disposição mais uma vez, a Delegacia de Polícia de Espumoso, e o que precisar de nós, estamos disponíveis.
Para a programação, informou o Adriano Lima.